Os angolanos já fazem a contagem regressiva para o ato de votação nas urnas, previsto para o próximo dia 23 de agosto, quando já só faltam 3 dias para a decisão final. Na próxima segunda-feira acontece o encerramento da campanha eleitoral e de caça ao voto que teve início no passado mês de agosto e que se estendeu um pouco por todo o país. A grande preocupação nesta altura está relacionada com os cadernos eleitorais, com denúncias de casos semelhantes aos das eleições de 2012, onde muitos eleitores viram seus nomes transferidos para locais distantes das suas residências, uma preocupação já apresentada pelos partidos na oposição. A divulgação de sondagens sobre eventuais vencedores foi outro assunto que tem dominado esta campanha eleitoral, com projeções a apontarem para as duas principais forças políticas do país. Ainda assim, foram vários os desmentidos sobre a credibilidade das instituições que têm divulgado os resultados das sondagens. Por outro lado, as organizações da sociedade civil recomendam para que todos os agentes eleitorais continuem a esforçar-se para o cumprimento rigoroso da lei, do Código de Conduta Eleitoral, tendo em conta a sua isenção e imparcialidade. Outro assunto que tem sido levantado pelos analistas nacionais tem que ver com a mobilização feita pelas diferentes forças políticas para os atos políticos de massa, para que tenham em conta a dignidade de vida a cada ser humano e que evitem euforias e imprudências que possam provocar acidentes graves, colocando em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. O politólogo Alberto Cafusa não tem dúvidas em afirmar que a disputa pelo poder político vai estar limitada a 3 formações políticas, no caso o MPLA, a UNITA e a coligação Casa CE.
Na política, as previsões são mesmo previsões, porque muitas vezes há surpresas que podem ser desagradáveis, né? Mas eu não sei se fosse bom alguns partidos chegarem ao poder. Agora, com bases objetivas, né, a nossa análise deve concordar com esta inferência de que são as 3 forças políticas que podem disputar o poder, na verdade, que são potenciais ocupantes da cidade alta, não é? São eles. Agora, que novidade pode acontecer? Não sei, mas a verdade é que as eleições são, a competição está muito renhida, porque cada partido político está a esgrimir bem ou mal os seus argumentos. Cada partido político demonstra uma capacidade de mobilização fora do que acontecia nos anos anteriores. Portanto, isso quer dizer que essas eleições vão de facto trazer resultados interessantes. Mas são eleições, e as surpresas também, até o dia 21, né, que é depois do dia 21 que é a reflexão, ainda há muito, muito, muito que os partidos têm para convencerem os indecisos, porque cada partido político já tem os seus apoiantes tradicionais, né, os militantes, mas terá de buscar o voto dos indecisos. E há muito tempo, o que há aqui hoje é, como disse, a persuasão, a contra-propaganda, o esforço de cada vez mais baixar ou desvalorizar ou minimizar os argumentos do adversário. Portanto, quem tiver melhores argumentos pode vencer as eleições, e nesse caso também tem muito a ver, às vezes, com a credibilidade, né? A capacidade de execução, aí está a questão de meios, né? Os meios, o eleitor não vai às cegas, ele analisa até que ponto quem está a me prometer é capaz de fazer isso. E a coerência que se tem em função do que se promete. Enfim, são vários elementos, muitas variáveis que entram em jogo na mente do candidato, do eleitor, quando está na urna. Mas, acima de tudo, é a preocupação com a estabilidade governativa, né? Porque as pessoas, por mais que hoje digam que têm problemas, têm crise, mas ninguém quer ter uma vida pior do que tem. Então, todos nós queremos ter uma vida melhor, mas, como se diz em política, não se procura o bem, na verdade, se procura o bem, na verdade, se procura o mal menor.
A deslocação dos eleitores para locais distantes das suas residências é outra preocupação que tem sido manifestada, sobretudo, pelas principais forças políticas concorrentes. O politólogo Alberto Cafusa defende a necessidade da Comissão Nacional Eleitoral corrigir este erro que pode causar um índice considerável de abstenções dos eleitores.
Pois é, isso é uma grande preocupação, porque nós esperávamos que nesse processo tivéssemos esses erros. Eu não sei porque é que não foram corrigidos, porque são erros que, na verdade, afetam todos os partidos políticos. As abstenções afetam todos os partidos políticos e não, ninguém ganha com isso. E a CNE, a ser verdade este facto, deve procurar corrigir, mas eu já ouvi a porta-voz a apelar, primeiro a rejeitar a boa vontade de certos partidos políticos levarem nomes para reclamarem em nome de alguns eleitores que eventualmente ou supostamente tenham sido deslocados de uma área para outra. A CNE diz que nas eleições cada um de nós é cidadão, não são os partidos políticos, são os tutores de cada cidadão. O cidadão deve reclamar junto das delegações da CNE nos municípios. Portanto, isso me dá a entender que a CNE pode corrigir ainda este erro. Mas aqui também temos de fazer uma reflexão. Não sei se os erros são apenas da CNE ou também decorrem um bocado da nossa própria, do nosso próprio desconhecimento, nós enquanto cidadãos. A parte desse deslocamento, há, por exemplo, os casos de cartões abandonados. Né?
O MATE fala em cerca de mais de 80 mil cartões que não foram levantados, segundo as vias que foram solicitadas, mas que os eleitores não foram as levantar.
Pois, isso para dizer o quê? Para dizer que isso acaba por ajudar a refletir a nossa própria irresponsabilidade enquanto cidadãos, irresponsabilidade talvez não, desconhecimento em relação a um processo eleitoral, ou não estamos suficientemente informados, ou os funcionários não conseguem dar a informação devida, aquela informação didática sobre como se proceder, como escolher um lugar para o voto, enfim, talvez também não tenha sido dada essa informação. Porque
não será que também a própria educação cívica junto dos eleitores terá sido muito precária?
E a educação cívica, neste caso, não deveria ser só no momento das eleições. Deveria ser todos os dias, informar os meios de comunicação social, terem pelo menos um espaço, uma coluna, um espaço na televisão, um espaço na Rádio Nacional, para ter uma explicação sobre essas situações, porque a CNE é um órgão em contínuas funções.
Entretanto, o ativista cívico Walter Ferreira critica a forma como as forças políticas concorrentes têm dirigido os seus discursos. No seu entender, a mensagem dos candidatos tem sido mais direcionada para os militantes e não para a sociedade.
As seis forças políticas concorrentes entraram naquilo que se chama a caça ao voto mais intensa. Temos acompanhado as várias manifestações que ocorrem para irem captar os votos dos cidadãos, mas o que é certo é que mantém a preocupação de que os partidos políticos, e olhem que a coligação à Casa Sé, continuam com um discurso muito virado, por um lado, para os militantes das suas organizações, e por outro lado, temos nos deparado que não existe o envolvimento por parte dos cidadãos nestes últimos dias. Portanto, não me parece que as pessoas tenham aquele ânimo, aquela vontade de discutirem os programas eleitorais. Há muito pouca conversa política nas ruas. As pessoas estão completamente desanimadas com os atores políticos. E achar que poderemos ter níveis elevadíssimos de abstenção. Tal como aconteceram em 2012, podemos voltar a ter agora. O que é certo é que vamos votar, vamos eleger os próximos governantes, temos várias sondagens, tivemos algumas sondagens que davam vitória a oposição, né, a UNITA, e a Casa CE como a segunda força política. Essa é uma parte das sondagens, mas também temos uma outra que ainda ontem, através da nossa única televisão pública de Angola, onde veio dar numa das sondagens maioria qualificada ao MPLA. Bem, eu acho que a essa altura o que nos resta é mesmo esperarmos o dia 23 e até a meia-noite a publicação dos resultados para vermos quem será o vencedor. Mas espero que nesta última semana a concentração será quase toda ela em Luanda, porque Luanda é a maior praça eleitoral, e acredito que aqui sim a disputa vai ser mais ferrenha, onde os eleitores vão exigir mais dos concorrentes e eles têm que trazer outro tipo de abordagem, outro tipo de visões, de soluções, inclusive para o povo.
Walter Ferreira defende que a sociedade civil deve estar mais envolvida neste processo e sublinha que é necessário a elaboração de estudos para analisar as sondagens que dão vitória quer ao MPLA, quer à UNITA.
As sondagens muito pouco dizem. Nós vimos que agora nas últimas eleições nos Estados Unidos da América, as sondagens davam a candidata Hillary Clinton como a vencedora e venceu Donald Trump. Portanto, estamos a falar de uma democracia consolidada, de uma democracia que tem história, não é? Mas vimos que o resultado não foi aquele que muitos dos analistas e muitas das sondagens que foram feitas davam a candidata do Partido Democrata, a Hillary Clinton, como a vencedora. O mesmo é transversal a todos os países. Agora, o que é certo é que os partidos políticos encomendaram sondagens de forma individual, isto é legítimo, mas precisamos de termos uma sociedade civil que também apresente alguns estudos para que possamos ter notas de comparação com aquelas sondagens que dão vitória à oposição e esta última sondagem que foi trazida ontem na televisão pública da Angola, que dá a vitória ao partido MPLA e ao seu candidato. O que eu acho é que vamos esperar no dia do voto, já não falta muito, já vamos às urnas, mas tudo aponta com alguns indicadores, tudo aponta que o MPLA vai vencer estas eleições. O MPLA vai vencer estas eleições por causa de um elemento que para mim é muito básico, mas pode ser essencial.
Acha que vamos continuar com a maioria absoluta no Parlamento ou qualificada?
Sim, eu penso que estas eleições poderão ser as últimas onde vamos ter maiorias qualificadas, né? Porque eu não estou a ver em 2022, com os cenários que nós temos de uma crise económica muito forte, que está a tocar no bolso das famílias, as pessoas estão a ganhar consciência de que devem reivindicar, com descrédito que os partidos da oposição poderão ter caso percam essas eleições, que é o mais provável. Vamos ter aqui momentos de confrontos de rua e poderemos ter efetivamente um desgaste das pessoas não quererem mais que o partido MPLA continue a vencer com essas maiorias esmagadoras.
Alberto Cafusa fala igualmente da estratégia de campanha que tem sido assumida, quer pelo candidato do partido maioritário, bem como do candidato do maior partido na oposição.
O que eu noto, aqui há uma diferença de estratégia dos dois partidos políticos maiores. Eles têm aquilo que se pode chamar artilharia, que são os candidatos, aqueles candidatos da primeira linha, os militantes da primeira linha, que nessa primeira linha está o candidato, não é? aquela caravana do candidato, que organizam, digamos, os atos de massa, e só são eles mesmo que podem organizar atos de massa, a UNITA e o MPLA. E por outro lado, tem outros indivíduos, que é a tal infantaria, que vai ao encontro nos mercados, vão ter o contato face to face, vão transmitir a informação boca a boca junto do eleitor. Essa é a responsabilidade dos partidos políticos, que em função da sua base de apoio, em função da sua estratégia, conseguem disseminar a informação. Agora, por outro lado, mas eu já vi o candidato do MPLA aos abraços no Ouija, por exemplo, no mercado, com alguns eleitores. Já vi em vários lugares, como já vi o candidato da UNITA também a fazer no Lubango. Mas são dois candidatos que não o fazem, aqui tem de ser mesmo muito imparciais. São dois candidatos que não têm, eu acho que também se percebe pela máquina que eles têm, não têm o tempo de ir ao encontro do cidadão. Agora, o mais importante é o que se vê, o que eles dizem, né? Que as propostas que eles trazem. E aqui temos de ver até que ponto não há, e aqui teríamos de ter então um especialista em comunicação de linguagem não verbal, por exemplo, até que ponto, por exemplo, a linguagem gestual vai ao encontro das promessas que diz, até que ponto as promessas são realistas, enfim. Aí é uma coisa diferente. Agora, é normal que outros candidatos, e aqui o candidato da Casa C é aquele que está mais a mostrar o tal contacto corporal com o candidato, eu posso contar o número de comícios que a Casa C teve, não é? E é claro, onde tem os grandes, como o UNITA, o MPLA, e passam pelos mesmos sítios, é uma aventura ter aqueles atos de massa de milhares de pessoas, é uma aventura, portanto.
Finalmente, Walter Ferreira, que também é coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, aponta outros cenários que podem acontecer depois de conhecido o vencedor das próximas eleições.
Nem tudo que é desejável é a melhor coisa. Era desejável que tivéssemos um debate entre os candidatos. Mas nós tivemos um modelo de entrevistas, né, individuais. Os partidos políticos foram à televisão fazer entrevistas. Apenas o candidato do MPLA, o general João Lourenço, optou por fazer uma entrevista coletiva aos órgãos de comunicação social. O que é certo é que as ideias de todos os candidatos passaram. Eu penso que o mais importante é de nós, enquanto povo, enquanto cidadãos, nos fazermos a seguinte pergunta: vamos eleger os próximos governantes porque somos militantes dos seus partidos políticos ou porque temos consciência de que precisamos de transformar a nossa economia, a nossa vida pública, a nossa pátria numa perspectiva diferente e cada vez melhor? Porque não se vence eleições só com a comunicação social. Isso é um aspecto que a comunicação social deve melhorar, né? Portanto, os partidos políticos devem ir ganhando a consciência de que é importante ir para o contraditório. Mas neste momento atual, eu não acredito que se vença eleições em Angola com um debate entre as seis forças políticas concorrentes, por uma razão muito simples: as pessoas não prestam atenção aos conteúdos dos discursos, prestam atenção à questão dos confrontos. Depois isso iria gerar um pouco de insultos também, não é? Portanto, e nós temos que preparar melhor a nossa opinião pública. Nós temos que preparar melhor os nossos cidadãos, não é? A observarem de forma diferente os contextos que o nosso país atravessa.
Como é que vê o desempenho da Comissão Nacional Eleitoral? Nos últimos dias tem havido muitas denúncias em relação à localização dos cadernos eleitorais. Já se fala do receio que há, comparativamente àquilo que aconteceu em 2012, em que muitos eleitores dos nomes foram transferidos para outras localidades, contrariamente àquilo que foi a sua opção de escolha no ato de registro ou da prova de vida.
Sim, não. A Comissão Nacional Eleitoral está muito aquém das expectativas, né? Supostamente este processo poderia ser mais organizado, mas temos visto que a Comissão Nacional Eleitoral, nestes últimos dias, nas últimas semanas, organizou-se muito pouco. Portanto, o fator organização, que é fundamental nestes processos, e a CNE tem dado provas de alguma desorganização. Estamos a ver cadernos eleitorais a desaparecerem, pessoas com os nomes em sítios onde previamente não estavam divulgados. Portanto, aqui uma desorganização tremenda, e isto mancha um pouco também o processo, né? Porque a transparência começa pelo órgão que é o árbitro, pelo órgão que organiza, e a CNE deveria ter mais responsabilidade, maior organização, para fazer um trabalho que fosse merecedor de aplausos, porque começou bem no início, mas agora não tem estado a dar conta do recado. Temos a questão dos observadores, que é a última da hora, portanto, a questão do credenciamento aos observadores, a questão dos delegados de lista, se podem fazer parte da sala de escrutínio, portanto, há muitas indefinições aí.
Walter Ferreira e Alberto Cafuça foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.